A palavra do Senhor nos diz assim: dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com seus sarmentos, os cedros de Deus. Em outras traduções escrito está: o cedro do Líbano. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até ao rio. Antes de se assentar, olha para esta pessoa que está à sua direita ou à sua esquerda, e diz assim para essa pessoa: que bom que você está aqui. A sua presença aqui muito me alegra. E como sinal da minha alegria, olha para a minha face aqui. Dê um sorriso pentecostal para esse irmão agora. Toma o teu assento, por favor. Através da linguagem biológica e científica, a semente é um processo inicial do crescimento de uma planta. Simplificando esta linguagem, a semente é simplesmente um pequeno embrião responsável pela formação do que conhecemos como uma planta ou uma árvore. Segundo a ciência, uma semente, ela possui duas divisões. A primeira divisão chama-se a radícula, e a segunda, a gêmula. Segundo a informação que temos, pelo que estudamos, a radícula é responsável em fazer com que a casca que acoplada na semente está, se quebre, para que a semente crie raiz, e através da raiz venha se formar uma planta. Mas para que este processo aconteça, a semente tem que ter contato com duas coisas. Primeiro, presbítero Luiz Carlos, a semente tem que ter contato com terra e também com água. Quando nós identificamos a palavra terra na Bíblia, nós estamos entendendo que Deus está falando através desta figura de linguagem, usando a palavra terra, acerca de humilhação. Se você pegar a história de Israel, você vai perceber que todas as vezes que Israel pecava para obter o perdão de Deus, o povo jogava cinza sobre a sua cabeça, rasgava as suas vestes ou se vestia de saco e caía com o rosto em terra. Aqui eu descubro a verdade: a humilhação sempre irá e terá que fazer parte na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Deus, ele é apaixonado com quem entende que esse processo é fundamental em sua vida. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, o segredo é se humilhar. Diga assim, ó, tem muita terra para você aqui essa noite. Levante a mão em nome de Jesus Cristo. Tem muita terra para nós aqui esta noite. O Senhor está dizendo quem vai ser o primeiro, quem vai ser o primeiro a ter contato com ela.
Veste a toalha, por favor.
Jesus Cristo disse: o soberbo é abatido, mas o humilde é exaltado. Traduzindo, ele abate o exaltado, mas exalta o humilhado. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus está dizendo a Salomão: diga para o meu povo, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilha, olha a condicional de Deus aí, a humilhação vai ter que fazer parte da minha vida e da sua também. Pega na mão dessa pessoa e diga assim, ó, prepara, porque tem muita terra para você essa noite aqui. A palavra de Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. A palavra de Deus é categórica quando nos afirma: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, porque no seu tempo ele vos exaltará. Traduzindo, humilhai-vos, por quê? Porque nessa mesma mão tem um relógio que já marcou a hora para te honrar. Tenha contato com terra, porque esta mão quer te exaltar. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Levanta a mão agora e adora a Deus. Agora, a semente tem que ter contato com água. Água tipifica duas coisas: palavra e espírito. Espírito e palavra. Primeiro Reis, capítulo 17. Elias, o tisbita, profetiza para Acabe: não vai haver chuva e nem orvalho. Acabou-se. A chuva aqui é temporã. O orvalho aqui é seródia. Seródia e temporã. A temporã servia para amaciar a terra, preparando-a para a semeadura. Após esta chuva, os semeadores vinham e jogavam a semente. Elias está dizendo: não tem mais chuva, não tem mais água. A seródia entre março e abril servia simplesmente para identificar que o tempo da colheita estava perto. Olha, tem um monte de assim, ó, está chegando o tempo da colheita. O tempo está mais perto do que você imagina. Estamos debaixo dessa última chuva, e a qualquer momento o semeador virá. Levanta a mão, meu filho, adora a Deus. Pega na mão dessa pessoa, pega na mão dessa pessoa. Eu tô sentindo, irmão, eu tô sentindo Deus aqui. Tô. Eita! diga assim, ó, eita, que maravilha, Jesus, eu estou sentindo a tua presença. Quem está, vá atrás, eu estou vendo, vá atrás, eu estou vendo, em nome de Jesus Cristo, sinta agora, vá. Levante a mão. Receba agora. Essa casca do eu sou, eu posso, eu tenho, eu faço, vai ter contato com terra e recebe a bênção. Eita, meu Deus, esse negócio aqui tá difícil. Como é que prega nesse trem? Vai ter contato com terra, orgulhoso, presunçoso, invejoso. Primeiro vem o processo terra, para depois vir água. Para que a semente venha germinar, se transformar em uma planta, ela precisa de um item mais essencial: raiz. Diga para o seu irmão assim: raiz. Tem que ter raiz. A raiz é responsável pela formação e para formar uma planta. Para você ter uma ideia, se não tiver raiz, não cresce. Para você ter uma ideia, até para o seu cabelo crescer, precisa de raiz. Só tem uma coisa que impede a raiz de crescer: inferno. O inverno congela a semente, pastora Ruth.
Aleluia.
Aleluia. Aqui aponta para a frieza espiritual. Tantas sementes em nosso meio congeladas. O frio chegou e a semente está impossibilitada de germinar. Para que a semente venha germinar, é essencial da presença do calor. Semente está adormecida, eu sei que está. Apostasia, um dos sinais da evidência do retorno de Jesus Cristo, já está em nossas igrejas. Crentes que não sentem mais nada. Não sente nada. Na igreja não sente, mas vê no filme de romance e chora. A palavra não sente, mas quando Leonardo DiCaprio morre nas águas geladas, chora. Quando o namoradinho desmarca o compromisso, chora, não se alimenta direito, apostasia. Tu tem que chorar ouvindo a palavra. Só quem gosta, só quem gosta, só quem gosta. Pega na mão dessa pessoa e diga assim, ó, sai frieza, vai! Jesus Cristo disse, há diversas terras. Terras essas. Onde a semente cairá. Porque uma semente não cai em uma única terra. Há diversas terras. E eu me implico a dizer aqui com toda propriedade. Uma dessas terras, na minha concepção, que é o pior lugar para uma semente cair, chama-se a mata fechada. Seu irmão diga assim, ó, mata fechada. Eu vou te explicar por quê. Porque quando a semente cai em uma mata fechada, ela precisa ser aquecida pelas árvores velhas que ali estão. Porque por ser árvores velhas, são grandes. E os galhos também. Segura essa, viu, meu filho? Tem semente em mata fechada, precisando ser aquecida, mas as árvores velhas estão fazendo sombra, impedindo o brilho do sol de chegar na semente para aquecê-la. Fazendo sombra. Não ajuda e quer atrapalhar o crescimento da semente. Só porque é grande, é árvore grande. Não toca numa semente em desenvolvimento, porque a semente quem plantou foi Deus. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Árvore velha. Pega no ombro dessa pessoa, eu estou sentindo Deus aqui. Diga-se, aonde você caiu? Aonde você caiu? Tem árvore velha! Não se preocupe! O sol vai se aproximar de você. Semente precisa ser aquecida, mas as árvores velhas estão fazendo sombra. Em Guarapari, filma aqui, filma aqui, filma aqui. Em Guarapari tá assim, ó. Mas eu mando um recado para você, árvore velha. Não mexa com a semente. Não mexa com a semente! Nós não temos medo do seu tamanho! Estão tentando acabar com o teu crescimento!
Oh meu Deus! Oh meu Deus!
Estão tentando acabar com o teu crescimento. Estão tentando acabar com a tua chamada. Estão tentando acabar com o teu ministério. Estão fazendo sombra para que ninguém te veja. porque toda árvore que não der fruto será cortada. Traduzindo, árvore que não dá fruto e faz sombra para trabalhar a semente, vai tombar, vai tombar, vai tombar, vai tombar, vai tombar. Rafael, vai tombar, vai tombar. Levante as duas mãos para o céu, as duas mãos. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Está chegando o teu tempo. O sol não se aproximou de você ainda. A árvore vai ser cortada e a presença do sol chega. Receba. Receba, meu filho. Ninguém vai te impedir de receber. Pega no ombro dessa pessoa. Eu estou vendo o crente chorando. Eu estou vendo aqui. Pega no ombro dessa pessoa e diga assim, ó, do seu lado está a palavra verdadeira, e contra a palavra não tem argumento. Receba a profecia. Árvore velha vai tombar. Meu Deus, sinta a presença agora, vai, semente, o sol está te aquecendo agora, olha aí, vai. A presença do sol. Pastora Ruth, quando os raios solares atingem a semente, aleluia. O gelo derrete e a semente passa a ser aquecida. A casca se quebra, começa a criar raiz. Rabande comandará vachar abacá. Riminicone comandará som de comenderes. Quero que Antônio de comandar a sua comédia. Em que terreno você caiu? Nesse terreno estão tentando impedir o seu crescimento, a sua formação. Mas o Senhor está dizendo: pedra de tropeço vai ser retirada uma a uma. Olha para esta pessoa e profetiza assim, ó, tu vai crescer. Eu profetizo, prepara para crescer, vai, profeta. Prepara para crescer, abre a boca, profeta. Tu vai crescer. Quando a raiz começa a crescer, forma-se uma planta, sim ou não? O que Asaf está nos dizendo no número 80, versículo 9, 10 e 11 é acerca de uma árvore, cedro do Líbano. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, cedro do Líbano. Esta é a árvore que Asaf está nos revelando. No cedro do Líbano existe quatro características que lhe é peculiar. Eu quero falar sobre essas quatro características agora e vou fechar a mensagem. Esta madeira é importante em Israel. Por quê? Porque não só para Israel, mas para o Egito, esta madeira já era usada, porque os egípcios extraíam óleo desta madeira e usava no processo que conhecemos como mumificação, preservação do cadáver. O cadáver era mantido intacto através deste óleo precioso. Este óleo conservava o cadáver. Para você que não sabe, essa madeira é queimada no Monte das Oliveiras, em véspera de ano novo. Não pode ser outra madeira, tem que ser essa, porque quando se queima essa madeira, uma fumaça branca que exala um cheiro suave, aleluia, começa a perfumar o ambiente. Pode ser outra madeira, só essa madeira aqui. Para você que não sabe, Davi edificou a tua casa usando essa madeira aqui. Só, meu amigo, que tem um processo no crescimento desta árvore. O máximo que ela atinge é 40 metros. 40 metros. Mas para ela atingir 40 metros, o processo é demorado. 3 anos, presbítero Luiz Carlos. 3 anos se passam. E sabe que tamanho está esta planta aqui que vai originar esta árvore? 5 centímetros. 1 palmo. Ah, você não entendeu. Entendeu nada. 3 anos para crescer 1 palmo. E você quer crescer da noite para o dia, por quê? Quer que as coisas aconteçam da noite para o dia, por quê? E se não acontecer, coloca a faca na garganta de Deus, pressionando e dizendo: se não acontecer, eu vou sair, eu vou desviar, espero o processo do crescimento na presença de Deus. Quer crescer de qualquer maneira? Dá para entender isso não? Ó, 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 ó. Que cabra doido, moço. Ó, ó, 3 anos. Para crescer 1 palmo. Aí alguém passa pela plantinha e diz assim: ô, Jesus, ué, tanto tempo e você só cresceu isso? Cadê o seu Deus? Cadê o DVD? Cadê o CD? Tá crescendo muito devagar. Olha para a aparência. Segura essa, pastora Ruth. Só, meu amigo, que só consegue olhar o exterior. Porque 3 anos, o cedro do Líbano cresce 1 palmo, não é isso? De altura, mais 1 metro de profundidade. Enquanto te critica, você está buscando a Deus no monte, está criando raiz. Enquanto te critica, você está de madrugada com o rosto na terra, criando raiz. Enquanto nos critica, estamos subindo a favela, evangelizando e ganhando alma para Jesus. Estamos criando raiz. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Só quem está criando raiz. Vamos encerrar? Primeira característica: é que o cedro do Líbano cresce até debaixo de pedras. Não entendeu nada aí, Rafael. Quanto mais pedra, maior será o crescimento. Pastora Ruth, o cedro do Líbano cresce em meio às pedras. Pedreja, vai. Filho de Satanás, a pedreja, vai. Essas pedradas não vão impedir o nosso crescimento. Prepara para crescer. Levante a mão, levante a mão. Tu vai crescer em meio a essas pedras. Tu vai crescer. Pedreja, vai. Você não vai me atrapalhar de crescer. Segunda característica: é a árvore que tem as raízes mais profundas de todas elas. Coloque de pé, por favor. Quer crescer para cima ou quer crescer para baixo? Quem cresce para cima, me perdoe a franqueza, eu não quero ser grotesco e nem tão pouco indelicado. Quer crescer para o homem ver. Quer crescer para o homem olhar, elogiar e dizer: mas que beleza. Quando você cria raiz, o homem não te vê, mas o Senhor está vendo e dizendo: tô contente, tô feliz, tô contente, tô feliz. Ninguém precisa ver o meu crescimento. Estão distorcendo os louvores. Sou. Estão distorcendo os louvores. Vai lá e avisa que eu estou de pé. Porque quem não acredita vai ter que receber a notícia. Vai lá e avisa que eu estou de pé. Eu não preciso avisar ninguém que eu estou de pé. Eles é que me verão de pé, caminhando na presença de Deus. Eu não preciso humilhar ninguém. Basta ter raiz profunda. Eu vou te provar, Daniel capítulo 4. Nabucodonosor sonha com uma árvore frondosa, bonita, que da terra tocava o céu, folhas belíssimas, verdejantes, fruto bom. Mas o vigilante desce do céu, clamando em alto e bom som, com bastante veemência: derrubai a árvore, espalha as suas folhas, os seus frutos, mas não toca na raiz, deixa o tronco, ainda que alguém diga, foi cortado, vai ter que ver o tronco. Tronco é que dá estabilidade e ajuda para que a árvore venha brotar de novo. Há duas maneiras de se cortar uma árvore: acima da raiz e na raiz. Se ninguém tocou na tua raiz ainda e tem tronco, ninguém vai te impedir de crescer. Vamos encerrar? Terceira e última característica, ou penúltima, porque a última é a quarta, é que a raiz do cedro do Líbano não absorvia a água da superfície, absorvi a água dos lençóis freáticos, lá do fundo. Pregar literatura, qualquer um prega. Pregar Bíblia, qualquer um prega. Eu quero ver revelar o que aqui dentro está. Quero ver revelar, e só revela quem busca a informação do Espírito Santo. Então tem que descer lá no profundo, tem que mergulhar de cabeça, para receber revelação da palavra. Pega na mão dessa pessoa em nome de Jesus. A sexta, prepara mais um louvor em nome de Jesus Cristo. Quarta e última característica. Quando a raiz do cedro desce e ela encontra alguma pedra, alguma rocha no seu caminho, a raiz não se desvia dela, como as outras árvores. A raiz se enrola em volta da pedra. Não, você não entendeu, não. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Então o segredo é que quando nos encontramos com ele, não se desviar dele, é abraçar ele. Faça assim, ó, faça assim, ó. Abraça assim, ó. A pedra está no teu caminho, não se desvia dela. Abraça porque ela quer te abraçar também.
Abraça, porque ela quer te abraçar também. Receba o abraço dela agora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tem crente abraçando aqui. Tem crente, solta o vovô, tem crente abraçando aqui. Receba o abraço dela agora, agora, agora. Agora, olha ali, olha ali, olha ali. Candúbia Nagassé. Não se desvie dela, não se desvie dela. Abraça, abraça a pedra. Abraça a pedra, abraça a pedra. Abraça, abraça. Já! Abanda canara va chara va canara va sobe de quebia. Ana canara sobe de que me neste que me deco. Rapata catapa camanara va sobe de quebia. Eu tô vendo o crente abraçando aqui. Eu tô vendo o crente abraçando aqui. Eu tô vendo o crente abraçando aqui. Não se desvie, não se desvie. Abraça, abraça, abraça. Abraça. Levante as duas mãos assim para o céu, meu filho. Diga assim, ó, Jesus, eu te quero, eu te quero, estou indo ao teu encontro, não me desviarei de ti, não me desviarei de ti, porque eu te quero muito. Então receba o meu abraço. Abraça, 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 abraça. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Olha ali.